Bom, eu já estou aqui com o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela, e eu não vou perder tempo aqui em anunciá-lo. Se trata justamente do diretor licenciado do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia.
Bom dia, Anderson.
Obrigado, Vinícius, por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. A gente já não dialogava aí há algum tempo, Vinícius. E a gente quer conversar contigo, Vinícius, hoje a respeito dessa mobilização de vocês petroleiros que cresce no nosso país à medida que esse governo do Jair Bolsonaro ameaça avançar contra a Petrobras. Na última sexta-feira, vocês participaram do chamado Ato Nacional contra o PPI, contra as privatizações por comida no prato, emprego e um ACT digno. Esse protesto aí foi iniciado com uma carreata reunindo petroleiros, caminhoneiros, metalúrgicos, taxistas, motoristas de transporte alternativo e transporte escolar. Saiu aqui da Penha, no bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, indo até o edifício Senado, o EDSEM, lá no centro da cidade, onde se encontrou aí com um grupo que já estava concentrado por lá. Eu queria primeiro parabenizar, Vinícius, vocês por essa mobilização que têm realizado, levantando temas de fundamental importância aqui para o país, reunindo outras categorias nessa luta, e também te perguntar como é que foi esse ato lá na sexta-feira. Houve grande participação lá na porta do EDSEM? Aconteceram atos semelhantes pelo país?
Nós estamos em, vamos dizer, em mobilização por causa também do acordo coletivo de trabalho, porque nós somos a pauta central política que está colocada agora no país, né? E cada vez que o governo federal toma uma decisão, a gente vai ver mais um ataque ao conjunto do país, ao conjunto da nação, né? Então a gente viu a distribuição de dividendos da ordem de 136 bilhões nesse primeiro semestre, enquanto o governo federal ataca a população ainda com a política de paridade de preço de importação intacta, né? E ainda mais com subsídio, com desvio de impostos, um subsídio para garantir a lucratividade das grandes petroleiras, seja a própria Petrobras ou todas as demais do mercado e as distribuidoras também, né? Então nós estamos em atuação, há uns ataques absurdos contra os trabalhadores da Petrobras, né? Precarização das suas aposentadorias, do seu plano de saúde, e as propostas que a Petrobras faz de acordo coletivo de trabalho são para reduzir e cortar salários e direitos, né? Então, vamos dizer, a população muitas vezes pode pensar que os trabalhadores da Petrobras têm tido aumentos ao longo do último período vinculado aos resultados da Petrobras, mas não é nada disso. Ela tem, além de atacar a população de conjunto com os preços dos combustíveis em todas as bombas do país, né, pela política de paridade de importação determinada pelo governo Bolsonaro contra a Petrobras, contra a população, ela também ataca os seus trabalhadores próprios e terceirizados, né? A gente já teve, nesse último período, reduções dos contratos terceirizados da ordem de 30% a 50% das suas remunerações, e a gente viu mobilizações ao longo do último período e uma avaliação por parte do movimento sindical de que muitos dos contratos dos terceirizados e que estavam sofrendo calotes é porque eram contratos inexequíveis, né, pela pressão econômica que a Petrobras fez ao longo do último período, e a gente viu que estava gerando isso, né, contra os trabalhadores também nesse último período. Então, vamos dizer, tem todo esse caldo, né? Acho que foi bastante importante o ato pela dinâmica e pelos grupos sociais que a gente conseguiu mobilizar, caminhoneiros, taxistas, né? Diretamente atacados, né? Aqueles caminhoneiros autônomos que não têm frota, né? Ele é um empresário próprio, né? Microempresário, e está sendo tratado bastante mal pelo governo. E a gente tem convencido ao longo desse último período vários desses setores, majoritariamente todos os setores estão contrários à privatização da Petrobras, porque sabe que isso é reajuste de preço dos combustíveis, extorsão o resto da vida, né? E a gente tem visto parte do movimento de fato se integrar à luta do conjunto dos trabalhadores pela redução dos preços dos combustíveis, e já comprando a pauta trabalhada tanto pelos sindicatos e federações e também pela Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, né? Ao longo desse último período, a gente fez um trabalho bastante forte, né, para esclarecer a população, esclarecer os trabalhadores do setor de transportes, do que significava a privatização da Petrobras e toda a contra-informação que o próprio governo Bolsonaro e os seus gabinetes de mentira, né, ao longo desse último período, colocam notícias, né, plantam notícias e de fato, distorcem as informações, né? E nós estamos nesse embate. Na Petrobras, propriamente, no ato, a Petrobras tem tratado o movimento sindical como se a gente é que estivesse destruindo a Petrobras, ou, vamos dizer assim, estivesse dando pedalada orçamentária e todas as outras coisas que a gente viu, ou prevendendo ativos da Petrobras a preço de banana, né? O movimento sindical sempre teve o cuidado com a Petrobras, até com as suas instalações, né? Não há nem no, do, no, dos grandes movimentos de greve nenhum fato, vamos dizer assim, que coloque os trabalhadores como os vândalos do sistema Petrobras, né? A gente viu que quem vandaliza, quem privatiza, ataca a Petrobras e tira os direitos dos trabalhadores e coloca preço alto na bomba para o conjunto da população, né? E aí eles estão com uma política de, na hora que a gente chega na porta, eles fecharem as portas da empresa, de quase fazendo lockout mesmo, para que os trabalhadores não acompanhem as falações, né? Então, eles fecham uma porta para que os trabalhadores entrem por outra. E a gente fez um rolezinho em volta do próprio Edicem lá, para, vamos dizer assim, pelo menos dar um trabalho para a segurança empresarial da Petrobras, né, naquele momento. E nós vamos ter que mudar até algumas coisas, a forma como a gente tem tratado os ataques antissindicais da própria direção da Petrobras ao longo desse último período, como esse tipo de manobra que a segurança empresarial tem feito contra o movimento sindical, né? Atrapalhando de fato a comunicação com os próprios trabalhadores. Mas eu acho que foi um ato muito importante. A gente já tem tido atos em conjunto e unitários com outras categorias, e bem como entre as duas federações dos petroleiros que estão em luta. A gente já tinha tido um ato no dia anterior, né, na Replan, com as duas federações presentes. A Replan foi colocada para venda novamente, e nós vimos uma mobilização dos trabalhadores muito importante lá, participando do ato, uma integração, na sexta-feira fizemos o ato aqui também, em unidade com as duas federações, para dar os passos aí para a mobilização e greve dos trabalhadores da Petrobras, né? A gente tem acompanhado também a movimentação, fui na própria Assembleia no dia 9 do 8, na Assembleia dos Companheiros de Correios, né, que votaram greve para o dia 1º. Então, nós estamos nesse compasso de construir uma greve nacional petroleira, né? E estamos nessa movimentação para deixar claro, né, que os trabalhadores petroleiros são pela redução dos preços dos combustíveis e que a privatização não reduz preço, né? Ela, de fato, assegura que o mercado vai criar monopólios regionais e, como a gente vê com a privatização da refinaria da Bahia, os preços vão ser maiores até do que a própria Petrobras pratica.
Não, sem dúvida. Eu tenho dito aqui nos últimos tempos, o Vinícius, que essa atual direção da Petrobras trata os trabalhadores como inimigos. Essa é a grande verdade que a gente tem aqui no nosso país. Você tem falado aí a respeito dessa repressão que tem sido realizada nos últimos tempos. É muito preocupante. Agora, seis sindicatos ligados à FNP estão realizando aí assembleias para discutir justamente algo que você já citou aqui, que é um indicativo de greve a partir já da próxima sexta-feira, dia 19, não é isso, Vinícius? Explica aqui para a gente como é que andam essas assembleias, a expectativa de vocês é de que esse indicativo de greve seja aprovado, seria por tempo indeterminado, só a FNP estaria nesse movimento, ou a FUP também estaria com vocês. Fala aqui, explica aqui direitinho para os nossos telespectadores como é que estão esses diálogos aí internos de vocês.
Há um ataque muito grande em vários setores da Petrobras. A proposta de acordo coletivo dela é de redução salarial e de retirada de direitos. Chega a retirar mais de 30% do salário de um operário. Então, é um absurdo que está colocado. né? E a categoria tem reagido. Então, nós estamos vendo vários setores da Petrobras se levantando nesse último período, né? Então, há mobilização na base que foi exigida, falando: ó, nós queremos presença aqui do sindicato para organizar a greve. Então, nós estamos, vamos dizer assim, partindo para essa. Já fizemos, vamos dizer, já há setores dentro da Petrobras prontos para entrar em greve, né? Outros em mobilização. Isso está sendo expresso tanto pelos trabalhadores do Controle Nacional de Logística, né, que está pronto para entrar em greve, por causa do ataque que estão sofrendo, bem como nós estamos dando passos nesse sentido. Já temos outros trabalhadores nesse sentido, e estamos vendo a mobilização das próprias plataformas, indicando corte de PT, né? Então, vamos dizer, a categoria está dando os passos para a mobilização diante de um ataque brutal do acordo coletivo de trabalho, né? Aí são várias granadas que o governo federal está colocando nos bolsos dos trabalhadores e atacando os trabalhadores, que dão resultados impressionantes, mesmo se não tivesse, vamos dizer assim, os reajustes abusivos vinculados e cobrando da população em dólar, né? Nós teríamos resultados ainda assim muito significantes. O que a gente tem agora vamos dizer, nesses últimos 2 anos, os preços da Petrobras subiram a cada ano mais do que 60%, né? Por isso, nós estamos vendo lucros explosivos, mas também impostos, contribuições, royalties, participações também gigantescos para o próprio governo federal, né? Bolsonaro fala que cortou os impostos dos combustíveis, né? Mas é pura mentira isso, porque quando a gente vê o quanto o governo federal recebeu em participações governamentais, o governo federal, no início você vê a proporção, eu tô com um número na cabeça, eu acho que é relativo ao relatório fiscal do ano de 2021 ainda. O governo Bolsonaro recebeu 42 bilhões de reais em participações governamentais, impostos e contribuições. Ele fala que cortou os impostos na bomba, né? Enquanto os municípios, os estados e os municípios, né? Os 27 estados, os 5.400 e tantos municípios receberam 26 bilhões. Então, essa magnitude da mentira do governo Bolsonaro ao longo desse último período, contando história para a população.
E foram estados e municípios que saíram perdendo aí com essa limitação do ICMS que foi colocada nos últimos tempos. Essa é a grande verdade. Bolsonaro fala que cortou impostos, mas e cortou impostos de estados e municípios, né? Que muitos deles acabavam, de certa forma, contando aí com esse valor dos impostos para conseguirem manter a saúde financeira. Mas, lamentavelmente, a gente observa aí uma tentativa do Bolsonaro de se capitalizar politicamente em relação a essa questão dos combustíveis. Agora, você já citou aqui, Vinícius, essa questão do ACT. Como é que anda a discussão do acordo coletivo de trabalho de vocês, petroleiros? Essa negociação, ela é sempre um drama, todos os anos. Parece novela repetida e a gente sempre conversa a respeito disso aqui no programa. Entra ano, sai ano. Em 2022 não é diferente. Como é que andam essas conversas aí nesse momento em relação ao ACT de vocês, Vinícius?
Anderson, a gente tem conversado, né? Eu não estou na federação, estou acompanhando a negociação, mas estou próximo aos colegas, né? A gente tem conversado também com outras categorias que também estão nesse espaço de negociação. E não é diferente o que a direção da Petrobras e a direção do governo têm determinado como estratégia de negociação contra o conjunto dos trabalhadores. Então, eles fingem que estão negociando, né? Então, eles fazem rodadas de negociações. A gente antecipou, e várias categorias fizeram isso, né? Anteciparam seus congressos para definir a pauta da categoria, para antecipar as negociações e ter um prazo para, de fato, negociar. No entanto, a postura das direções das empresas não é de negociar, é de manter um programa de ataques. Então, eles nem sequer, de fato, respondem à conjuntura que a própria empresa está, né? Que a gente tem visto as estatais de conjunto dando lucros crescentes, né? Mantendo uma negociação de enrolação, né? Porque faz uma proposta, depois No caso petroleiro é pior ainda, né? Porque eu acho que nós só tivemos duas propostas com o mesmo conteúdo, mudando um índice, né? Continuando a atacar o conjunto dos trabalhadores, né? Então eles continuam querendo reajustar abusivamente o plano de saúde, não querer pagar sequer a reposição da inflação dos salários, né? Enquanto subiram o preço a cada ano mais de 60% em 2020 e 2020, 2021. Então, vamos dizer, nós estamos vendo uma postura bastante ruim da direção da Petrobras na mesa de negociação ao longo desse último período, né? E que a gente caracterizou e teve rodadas de negociação no, na semana passada, né? Porque os trabalhadores estavam apontando essa movimentação para a construção da greve. E aí eles responderam para atrasar o calendário de mobilização dos trabalhadores, fizeram uma chamada à mesa de negociação e não apresentaram uma proposta, e não foram sinalizando sequer nessa mesa de negociação, segundo os temas negociados a cada dia, sequer sinalizando alguma coisa que fosse de fato uma negociação, falando que se concederiam ou não, né? Então, a gente sabe que a Petrobras tem planejado o seu acordo coletivo de trabalho, tem planilhado cada concessão possível, né? E cada graduação dessas concessões, e ela poderia muito bem, a cada dia de negociação, apresentar um avanço, uma proposta diferente. No entanto, não fez, né? Não fez anteriormente, por estratégia de negociação, de não negociação.
Agora, Vinícius, essa postura toda da direção da Petrobras é muito grave. Agora, por que que há toda essa resistência aí do pessoal dos recursos humanos da Petrobras em atender às demandas de vocês, Vinícius? E outra, se todo ano eles agem dessa mesma forma, você não acha que é possível construir, digamos assim, uma estratégia de negociação diferente para superar essa resistência da direção da empresa?
Não, então, nesse sentido é que a gente antecipou os nossos acordos coletivos para dar o tempo para a mobilização, né? Porque eles estão apostando novamente na chantagem da ultratividade, né? E de, vamos dizer, tentar emparedar os trabalhadores, falando que vão ficar sem qualquer direito, vão só para a CLT, vamos dizer assim, né? Sem as conquistas que tiveram ao longo do período, por todas as lutas e, de fato, pela construção de uma Petrobras que dá os resultados tanto para o país quanto para os trabalhadores do ponto de vista de empregos de qualidade, né? Então, nós estamos vendo essa postura da Petrobras e estamos nos movimentando para não ser da mesma forma como já foi em outro momento. Em plena pandemia, a Petrobras aproveitou e a Justiça do Trabalho garantiu uma negociação em que os trabalhadores não tinham a possibilidade de exercer a sua mobilização, a sua greve, que a gente sabe que sempre é o potencial de greve que determina o que vai ser negociado. E a gente estava em plena pandemia e o TST falou que era normal a negociação em mesa sem a possibilidade dos trabalhadores estarem em greve em plena pandemia, porque a gente estava em pico de pandemia, todos os problemas que estavam colocados. E seria a responsabilidade colocar a vida do conjunto de trabalhadores numa mobilização. E a justiça permitiu uma negociação que, a nosso ver, é abusiva, né, de retirada de direitos trabalhadores, e nós vimos uma derrota sendo colocada contra o conjunto dos trabalhadores, né, naquele momento. E por isso também nós antecipamos os nossos congressos e estamos fazendo, organizando a categoria e vendo se a gente consegue confluir as datas de mobilização e de construção de uma greve intercategorias, uma greve nacional aí de todas as categorias, bancários, petroleiros, que estão negociando acordo coletivo nesse segundo semestre, contra o estado de coisas que está colocado. Projeto de privatização, né, venda dos ativos a preço de banana, né, que nós vimos ao longo desse último período. Na Petrobras, a privatização avançou em 280 bilhões de ativos nesses últimos anos, né? Tendo o governo Bolsonaro como quem mais vendeu ativos a preço de banana, né? depois eu acho que é o governo Temer, depois é o governo Dilma, né? Então nós estamos atuando nesse sentido para barrar a privatização, que é uma lesão profunda contra o país, né? Bem como nos unindo às outras categorias para fazer o mesmo, né? Porque a gente tem visto ainda com os lucros crescentes das estatais, e a gente não vê também isso no mercado privado, as empresas, vamos dizer, em plena pandemia, aumentaram os lucros e elas não reverteram isso nos acordos coletivos que foram negociados. Então, vamos dizer, em plena pandemia, eles aumentaram a exploração dos trabalhadores e os lucros para os acionistas, a concentração de renda que estava colocada. Então, é um absurdo e a gente tem que fazer com que o ciclo da economia volte a um ciclo virtuoso, por exemplo, né? Que aumentando os resultados das empresas, haja o aumento da renda do trabalhador para que a gente aumente emprego e renda no mercado de forma geral. Da forma como está, as empresas estão sorvendo, vamos dizer, resultados da economia e não estão retornando para o conjunto da economia, mas sim para o bolso de quem já é rico e proprietário.
É o mínimo que a gente espera, o Vinícius, é que a gente retome uma trajetória de crescimento e de favorecimento de colocar a classe trabalhadora no topo das prioridades aqui no nosso país. Não é o que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos no Brasil. Agora, o Vinícius, você falou aí a respeito da necessidade, que eu também considero muito importante, da construção de uma greve geral de diversas categorias. Você acha possível isso se dar aqui no Brasil com todos esses interesses, especialmente políticos que estão colocados? Você acha possível a construção de uma greve geral aí às vésperas das eleições presidenciais?
Contraditoriamente, eu tenho visto o quadro, né, e conversado aí, e a gente participou de algumas conversas quando fez a movimentação no Congresso Nacional, lá no final do ano passado, início desse ano, por causa da PEC de privatização da Petrobras, fizemos uma mobilização e conversamos com outras categorias, tanto Correios como Urbanitários, né, e nós estamos vendo uma pressão muito grande contra os trabalhadores. Estamos vendo na nossa categoria a mesma coisa, né? E fica mais explícito ainda quando a gente vê o reajuste do judiciário e a reprodução disso, o impacto disso nas demais categorias do próprio serviço público. Porque todo mundo está vendo os lucros das empresas privadas e das próprias estatais crescendo e o ataque contra o conjunto dos trabalhadores, sejam das empresas privadas, sejam das empresas estatais e também do serviço público, né? Então, apesar das direções sindicais, nós vemos por baixo os trabalhadores falando: eu não vou perder direito nesse ano. Os resultados das empresas são brilhantes. Nós temos feito a nossa parte e o que nós estamos recebendo de volta é retirada de direitos e redução dos nossos salários, o que é totalmente injusto. Então, é uma avaliação simples de qualquer trabalhador pressionado pela inflação do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, né, que são incompetentes na gestão econômica do país e têm trabalhado para as grandes corporações sorverem a economia do país a partir dessa lucratividade e dedicarem esses lucros aos grandes acionistas, banqueiros internacionais. Então, vamos dizer, e de qualquer forma, pode se confluir, não porque as direções sindicais, as grandes centrais sindicais estão conversando entre si uma data em conjunto e chamando a essa organização com uma data em conjunto, mas sim pela necessidade e pela atuação da direção das empresas estatais, do governo Bolsonaro, em atacar os trabalhadores mesmo com resultados dessas estatais positivos que nós temos visto. Nós vimos a CSN, vamos dizer, dando lucro de bilhões e bilhões e atacando os trabalhadores, né? Nós nunca vemos o que é a privatização, né? Então, são só os acionistas que muito recebem com os crescentes resultados das empresas, e essa é uma empresa privada e privatizada, e pagando o salário de R$ 1.200, né? E a gente sabe o potencial de dar um salário melhor e maior, conforme a complexidade do trabalho que aqueles trabalhadores realizam e os grandes resultados bilionários que todos, vamos dizer, contribuíram e conquistaram, né? Só que quem está levando esses valores para o bolso são só os grandes acionistas e grandes banqueiros.
Essa é a lógica das privatizações aqui no nosso país, Vinícius. Infelizmente, o grande capital vende a ideia de que não, é necessário privatizar para melhorar o serviço para a população brasileira. Quando a gente vê o resultado das privatizações, os serviços pioram e muito, e quem está ganhando única e exclusivamente são os interesses desse pessoal aí que domina o capital no nosso país. Essa é a lógica que está colocada aqui no nosso país, e é isso que estão fazendo a conta-gotas com a Petrobras, vendendo refinarias, vendendo os gasodutos aqui no nosso país. A lógica do capital é essa, é a privatização para única e exclusivamente a defesa dos interesses da turma que detém o poder econômico no nosso país. Vinícius, a gente vai continuar acompanhando com vocês, petroleiros, aqui, essa mobilização que vocês têm realizado, essa possibilidade de greve que está colocada. Vocês pretendem definir, nessas assembleias a construção dessa greve até quando?
Então, a gente está apontando a partir desse dia 19, porque a gente sabe que tem condições diferentes na categoria nacionalmente. E assim nós estamos vendo parte da categoria falando: ó, agora aqui já está organizado para a gente começar, né? Então, nós vamos ter. Nenhuma greve petroleira começou com todas as bases prontas, né? Sempre teve alguns setores iniciando, e depois nós tivemos uma confluência para uma greve nacional petroleira, e não deve ser diferente agora.
Sem dúvida alguma. E a gente vai continuar aqui de olho e a gente certamente vai voltar a
De deixa
dialogar.
só deixa
À
só
vontade.
comentar uma coisa, porque a gente ouve, né, que fala: não, a privatização vai dar resultado, né? Nós vimos o resultado da privatização da Vale, dois crimes horrendos, né, matando populações, destruindo um rio, né? E o que a gente acha que tem que ser feito nesse sentido é a estatização da Vale como indenização ao país, né? Então, vamos dizer, a forma como está colocada é que fala: essa privatização não deu certo. E tem o escândalo da destruição da Oi, né? Que ficou sem conteúdo por dentro, por tudo que foi feito contra ela e toda a terceirização. E eles estavam querendo até ganhar o patrimônio de 30 bilhões que foi concedido por 30 anos a eles, fazendo lobby no Congresso Nacional. Então, isso é um nível de corrupção tremendo, e um nível de dano ao país e à população gigantesco, né? Então, e no caso da Vale, é a mesma coisa que a gente, né? Existe uma vantagem competitiva do país por causa dos seus minerais, e isso está privatizado com um instrumento que é a Vale.
É a dinâmica do grande capital. Lamentavelmente, a gente tem que se colocar contra isso. É o que Faixa Livre tem feito aí ao longo desses quase 28 anos no ar. Colocar aí a questão da classe trabalhadora, priorizar, evidentemente, os interesses da turma do andar de baixo, ao contrário do que a mídia corporativa faz ao longo de tantas décadas aqui no nosso país. E a gente conta com vocês, vocês petroleiros, do Sindipetro aqui do Rio de Janeiro, da FNP, nesse trabalho aqui de defesa da classe trabalhadora. É importante o trabalho. Certamente a gente vai voltar a conversar, Vinícius, na semana que vem, para falar a respeito da possibilidade dessa construção de greve a partir do próximo dia 19, que já é na sexta-feira, não é isso?
Isso, é isso.
Tá
Já
certo, Vinícius.
existe, nós temos esse potencial, e é bastante importante o que está acontecendo por baixo nas categorias, e não é diferente na categoria petroleira.
E a gente se mantém em contato para dialogar a respeito dessa necessidade da construção de uma importante greve geral aqui no nosso país. Vinícius, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu desejo sorte a vocês, petroleiros, nesse diálogo aí que vocês têm realizado, nessas lutas que vocês têm travado ao longo dos últimos tempos. Obrigado a você, uma boa semana, um abraço forte.
Bom trabalho, parabéns pelo trabalho realizado, e a gente está acompanhando aí pela internet.
Obrigado, Vinícius, pelo apoio de vocês sempre. Um abraço, até a próxima.
Até mais.
Conversamos aqui com Vinícius Camargo. Vinícius, que é diretor do licenciado do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.